Seja bem-vindo a mais um episódio do Benecast e hoje nós vamos falar sobre como organizar as finanças em 2024, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E ao meu lado está aqui a também host desse podcast, Ellen Benevides.
Olá, meu nome é Ellen Viana Benevides, sou sócia proprietária da Seguro.com Corretora e hoje estamos aqui com o nosso amigo e nosso também planejador financeiro, Thiago Rabelo.
Thiago Rabelo é planejador financeiro dos médicos, ele é conhecido também como o médico das finanças. Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, gente, um prazer estar com vocês aqui e vamos embora.
E vamos lá. Ó, eu já vou aqui, eu já chego logo com o pé na porta. Isso e aí. eu já chego perguntando logo, como que a pessoa ela pode se organizar financeiramente? Hoje eu já quero deixar aqui uma polêmica que eu vi nas redes sociais, você deve ter visto também, uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que boa parte das pessoas que recebem, acho que 90% ou todos, não sei, que recebem, depois eu vou pedir para a Luísa colocar a notícia na tela, que recebem o Bolsa Família, eles gastam R$100 em casas de aposta, nessas bets aí da vida, né? Então, qual o primeiro passo é não entrar em casa de aposta?
Primeiro passo, não jogue, não aposte, não trabalhe. Cara, isso é muito triste, né? Porque, mas isso é uma questão mundial, né? As pessoas buscando dinheiro fácil o tempo inteiro.
Uhum.
Né? Então, assim, e aquela questão da dopamina, né? De caramba, pelo menos eu tô arriscando aqui e eu posso dar certo. Porque no meu dia a dia é muito difícil dar certo. Então as pessoas vão apostando. A minha esposa fala muito, até com a avó dela aposta um monte de coisa. Ela fala assim: vó, faz o seguinte, eu te dou um prêmio de loteria todo ano. Ela, como assim? Todo dinheiro que você for jogar, me dá, que eu invisto pra você, a gente guarda esse dinheiro, e no final do ano, fala assim, você foi premiada. Mas é pouco meu prêmio. Deus. Ué, você não ganha nada agora, é muito melhor você juntar ali pra ganhar depois.
Uhum.
Então, assim, e é certo.
É certo, é certeza de ganhar, né? Mas as pessoas ficam buscando aquilo ali, que é a única chance que elas enxergam na vida delas, delas explodirem e ganhar um prêmio. Só que se você olha as estatísticas, né? É, 90% das pessoas que ganham em Mega Senas, em grandes loterias no mundo inteiro, elas voltam para um estágio. Elas voltam, não, elas vêm para um estágio pior do que elas estavam antes de ganhar em 5 anos.
Ficam endividadas.
Ficam endividadas. Porque se eu não tenho educação financeira, se eu não consigo entender como eu lido com o dinheiro, se eu não tenho um modelo de dinheiro bem definido, o que que acontece? Meu crédito aumenta, minhas oportunidades aparecem ainda mais e eu vou me endividando, eu vou gastando. Aquele dinheiro eu não sei como que eu ganhei mesmo, então o que vem fácil, vai fácil. E é um problema maior lá na frente.
Legal. É até uma coisa que eu ia te falar antes, né? Te perguntar antes, mas eu queria que você falasse um pouco de você, o trabalho que você faz hoje com os médicos, né? A gente é um ponto fora da curva,
nós somos uma médicos, exceção, né?
Somos exceção.
Vocês são amigos, né? Somos amigos. Que eu só atendo médicos e amigos.
Mas queria que você falasse um pouco do seu trabalho, como é que você faz hoje, como é que funciona isso. Qual é o trabalho de um planejador financeiro, na verdade?
Na verdade, a função do planejador financeiro é fazer você pensar no dinheiro. Todo mundo acha que pensa no dinheiro. Só que a gente não pensa. A gente age com o dinheiro naturalmente e de maneira errada, geralmente.
Emocionalmente.
Emocionalmente. Você não raciociona, você não para para pensar sobre o que você está fazendo. Você simplesmente vai lá e faz.
Uhum.
E normalmente você tem escolhas erradas, né, ou não tão boas com o dinheiro porque você não dá atenção devida para ele. E o meu trabalho é ajudar vocês a pensarem realmente sobre o dinheiro, para onde ele está indo, como está sendo gasto, qual é a tua visão de curto, médio e longo prazo. A gente faz a fotografia da vida perfeita, né? A gente faz todo aquele desenho de futuro. Para quê? Porque se eu digo não para algo agora, eu preciso ter um sim ali na frente. Porque só falar não é chato, né? A gente quer viver, a gente quer aproveitar. Então, se eu só ficar assim, ó... Tem gente que acha que planejador financeiro é isso, né? Não gasta, não gasta, não gasta. Não é assim. É gaste com inteligência. Então, o meu trabalho principal é ajudar as pessoas a ter uma vida financeira inteligente. Né? É gastar com inteligência o dinheiro, é viver com inteligência e gastar com o que realmente é necessário.
Sim. E muitas vezes a pessoa vem nesse negócio, ah, não, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Por isso que eu estou gastando. Mas a probabilidade de você estar vivo amanhã e a conta chegar é muito maior do que você não estar.
Às vezes a gente fala de 60 anos, né? Nossa, é tão distante, não sei nem se eu vou estar vivo lá. A probabilidade de você morrer antes dos 60 anos é de menos de 1%.
Caraca.
E aí as pessoas se apegam nessa probabilidade mínima para serem responsáveis hoje.
Uhum.
Né? Não sei se eu vou estar vivo, eu vou deixar para o Ricardão, eu vou não sei o quê. As pessoas vão criando
desculpas. Ah, tem isso também, né?
Para serem responsáveis, né? Então tem muito essa questão de você não se planejar. E o que eu digo é o seguinte: não é você deixar de viver agora. Você só vai planejar o seu futuro também. Você vai viver agora pensando também no seu futuro. Então você é o presente e o futuro. O passado já foi, a gente não consegue mudar. Então é sempre o presente e o futuro. As pessoas querem viver o hoje, no máximo amanhã. E isso que está trazendo as pessoas endividadas, as pessoas compulsivas por causa disso.
E eu acho também que também tem muito essa questão da falta de conhecimento, né, financeiro, né, Thiago? Acho que culturalmente aqui no Brasil as pessoas não têm muita cultura de pensar no dinheiro. Não teve uma educação lá atrás, não desde pequeno não é estimulado a pensar no dinheiro. E viver sempre muito no hoje, nos prazeres momentâneos e sem pensar no futuro. Não sei pensar, se você gasta tudo agora, como é que vai ser a sua velhice? Como que vai ser a sua, né? Você vai ter que trabalhar o resto da vida? E se em algum momento você não tiver como trabalhar ou não quiser, né? E a gente não pensa, tem muitas pessoas que não pensam nesse momento, né?
É muito por causa da criação. Porque se você pega, nós somos um país subdesenvolvido, extremamente rico.
Uhum.
Porque a gente tem riquezas naturais infinitas, se tudo que você planta cresce, você tem duas safras por ano. Então, assim, pra que eu vou guardar? E aí você ainda tem a questão de a gente ter vivido durante muitos anos com a hiperinflação. Então, se eu guardo, o que acontece? Amanhã o dinheiro tá valendo menos.
Uhum.
Então, eu vou gastar, porque, cara, eu não posso guardar isso. Eu vou fazer a compra de mês no mercado, porque eu recebi o dinheiro. O que as famílias faziam? Eu vi meu pai fazendo isso. Recebi o dinheiro, cara, corria pro mercado, porque amanhã as coisas estariam mais caras e o dinheiro valendo menos. Então, a gente foi obrigado a ter um consumo muito alto desde sempre. Então, o que as pessoas faziam? Quem ganhava um pouco mais, comprava imóvel. Por isso a cultura de ter
quem
imóvel
no Brasil. Quem compra a terra,
né?
Não erra.
Não erra.
Erra, às vezes erra.
Às vezes erra. Hoje erra, mas há 50 anos atrás, cara, não. Você não errava, não existia essa possibilidade. Por quê? Hiperinflação. Hoje mudou. A questão de não planejar o futuro, a aposentadoria. Qual é a questão? Todos nós aqui ouvimos dos nossos pais, ah, eu vou me aposentar. Todos nós ouvimos. Só que qual era a aposentadoria deles? O governo. Nós crescemos com essa visão de, cara, eu vou trabalhar, CLT, em algum momento vai chegar a minha idade, eu me aposentei, o governo vai pagar, vai bancar meu descanso. E isso acabou. Quando que isso vai mudar na população geral? Cara, daqui a 50 anos, que a população nova, quem está crescendo agora, vai entender que não vai ter ninguém para cuidar do futuro deles. Se eles não cuidarem, eles terão um problema. Só que isso demora. Na nossa geração, você tem que abrir a cabeça e falar assim, ó, o governo não vai cuidar de você. Você precisa cuidar do teu futuro. Só que é muito difícil eu encarar isso, sendo que eu ouvi dos meus pais o tempo inteiro que eu teria uma aposentadoria. Meu pai se aposentou. Só que o que o meu pai recebe de aposentadoria hoje, paga nem o plano de saúde dele da minha mãe.
Sim.
Né? E aí, se ele não tivesse feito o patrimônio dele, cara, hoje estaria vivendo com a ajuda minha e do meu irmão. Graças a Deus, eles não precisam disso. Mas por quê? Porque ele cuidou do futuro dele. Mas normalmente a nossa geração foi o seguinte, não, o governo vai cuidar, vai dar certo. Né? Eu recebo, vou me aposentar com 15 salários mínimos, com 14 salários mínimos. Quantas vezes eu ouvi isso na minha casa? Meu pai contribuiu com um valor altíssimo de previdência social a vida inteira. Meu pai sempre foi comerciante e contribuiu a vida inteira para previdência social. E cara, não paga o plano de saúde hoje e só vai diminuindo, né? E só diminui, que não acompanha a inflação, então não adianta.
Não acompanha. E hoje não chega nem a o máximo, o teto, acho que não chega nem a 6 salários, eu acho, hoje. Não chega,
porque tá 6.000 e um pouquinho. É. E um salário hoje está
1.400. Tá 6.000 e coisa. E é muito interessante essa questão, assim, eu vejo, de certa forma, lá no escritório a gente está trabalhando bastante com essa parte, né, de holding familiar e tal. Então eu vejo por parte de pessoas que têm já um nível cultural, intelectual e financeiro, obviamente, um pouco maior, essa preocupação de organização do patrimônio, não só para a questão de otimização, de redução de imposto, mas também para a questão dos filhos, né? Porque, na verdade, a pessoa está procurando a holding, ela é rica. Não tem nada a ver. Hoje, quem tem um patrimônio aí de 1,5 milhão, já deveria estar pesquisando, pelo menos, procurando pelo menos alguém para auxiliar nisso, porque o problema vai ficar, não vai ficar para você, o problema vai ficar para os teus filhos. De repente, a qualidade de vida que o teu filho tem hoje, ele não vai conseguir, que você dá hoje para o teu filho, se acontece alguma coisa com você, ou ainda que você continue com esse imóvel, no futuro ele vai ter que ser feito um inventário. A ordem natural das coisas seria essa, né? Então, às vezes, teu filho vai ter que desembolsar um dinheiro que não tem, que é o que a gente vê. Um terceiro vai ganhar dinheiro em cima disso, porque os imóveis, quando entram em inventário, acaba que você perde, aí tem um deságio aí de 30%, 40%, uhum, dependendo do imóvel. Mas eu tenho visto, assim, é pouco esse avanço, né? Poucas pessoas, elas estão ainda... As pessoas estão se dando conta agora, foi o que você falou. Igual a questão da Previdência. A gente teve a Cris aqui, que é especialista em Previdência Privada. Cara, eu acho que todo mundo deveria ter uma Previdência. Ah, mas Previdência não é igual a fundo imobiliário, ação na bolsa, não sei o quê. Meu amigo...
São coisas diferentes.
Completamente diferentes.
Meu amigo, aprende aqui o que você tem que fazer com a tua carteira.
Você diversifica, né? Você não coloca todos os ovos numa cesta só. É assim. Exatamente. Você tem que investir em dólar, você tem que comprar previdência. Previdência é sensacional porque é livre de inventário, você tem benefício fiscal, você tem várias coisas. Eu sou apaixonado por previdência. Meu primeiro, uhum, investimento com 17 anos de idade foi a previdência privada, que eu tenho, uhum, até hoje.
Muito legal.
Então, assim, e é o que você está falando. O acesso à informação hoje está mais fácil.
YouTube, essas coisas
ajudaram. Só que as pessoas ainda são resistentes ao novo. Uhum. Então, você fala de holding, cara, é necessário. Você, uhum, planejar e o governo está mudando leis o tempo inteiro e tal para dificultar quem tem patrimônio. Então, você precisa ajustar isso o quanto antes. Eu tenho médicos, cara, que tem patrimônio de 20 milhões de reais. Uhum. E tu conversa com o cara, fala, como é que vai ficar a tua família? Não, eles resolvem. Não resolve, porque vai quebrar a família. Eu tive uma questão de uma pessoa próxima, que ela faleceu,
uhum,
era um advogado, ele faleceu, isso tem, uhum, sei lá, uns 15 anos atrás. Ele era um advogado, faleceu, o cara tinha patrimônio pra caramba, tudo, uhum, de aluguel, não sei o que, faleceu. E aí, todo mundo, pô, a viúva ficou bem, né? Deixou um monte de coisa, aquele negócio todo, não sei o que, cara, a viúva, 3 meses depois, estava passando necessidade. Porque não sabia o que, que era de quem pagou, quem não pagou. Todo mundo estava falando que estava pago, que já tinha pago o anual de aluguel. Começou a querer resolver inventário, um dinheiro surreal.
O provedor não está lá.
Ele não estava lá para ajudar. Ela era viúva, cuidava da casa, não entendia nada dos negócios. E o problema é gigantesco, com um patrimônio absurdo.
Então você vê que não é só a pessoa ter dinheiro. A pessoa precisa se organizar. Se tivesse um planejador, né, ela não teria cometido todos esses dias.
Isso não se trata só da pessoa que, assim, é milionária. Se trata da pessoa que ela tem lá, sei lá, média, tá na 30 e poucos anos, tá ascendendo, construindo patrimônio. Então, assim, isso é válido também pra esse público.
Uhum.
Agora, Thiago, não sei se você tem a mesma percepção que eu. Essa consciência sobre o planejamento ou sobre o futuro, né? Essa questão, até falando sobre um pouco do que a gente trabalha também, que é a questão da previdência, né? Isso, as pessoas, eu percebo que os maiores consumidores são as pessoas que... Não deveria ser assim, mas que tem uma condição financeira um pouco maior. Tem um pouco mais de consciência sobre isso. Mas as pessoas que mais deveriam fazer são as pessoas que, né, de alguma forma, que futuramente, não, se for depender do governo, é aquilo que você falou, vai estar lascado.
Uhum.
Né? E aí eu percebo isso, até na conversa com alguns clientes que acabam vindo até a corretora, sobre isso, é que a maior conscientização sempre vem da pessoa que tem uma condição financeira, um nível financeiro acima.
Sim.
Você concorda?
Cara, muito, porque... porque as pessoas são imediatistas.
Uhum.
Aí o cara ganha 3 mil reais por mês. Ele, pô, como que eu vou pagar 200 reais de seguro? Tá doido? Uhum. Como é que eu vou investir 500 reais? Eu ganho só 3 mil reais. Ele quer viver no padrão de quem ganha 4, 5. Por isso que ele não consegue investir um pouquinho,
uhum,
ali. E aí ele nunca vai chegar no 4, 5, porque quando ele chegar no 4, 5 também, ele vai gastar 6, 7. Ele sempre tá buscando um padrão acima. Então, ele começa a sempre estar enforcado e não sobra para investir. Só que eu falo sempre, você não investe o que sobra. Você investe e gasta o que sobra.
Uhum.
O seu futuro não merece o resto.
Uhum.
O seu futuro merece o que você estipulou para ele. E as pessoas ficam só deixando para o futuro o que sobra. E sobra nunca é bom,
uhum,
independente do que seja. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E, realmente, as pessoas que ganham mais, geralmente, são pessoas mais esclarecidas. E, assim, você vai buscando. Elas vão buscando mais conhecimento. Peraí, tô ganhando 15, tô ganhando 20, tô ganhando 30, tô ganhando 50. E assim, mas tem muita gente que ganha 100, 150, 200, completamente enrolado. Eu tenho médicos de 200 mil reais de receita mensal, completamente enrolados, que a gente tem um trabalho absurdo. E eu falo assim, cara, a gente precisa ajustar teus gastos. Thiago, não dá pra cortar nada, aqui é tudo essencial. Peraí, tu gasta 200 mil por mês.
Tudo essencial?
Como assim tudo é essencial? E quem vive com 10 mil reais por mês? Então, essa pessoa passa fome? Ela não passa, deixa eu te explicar isso. Mas as pessoas... Prudente. Subir de padrão é muito fácil.
Uhum.
Descer que é difícil. Uhum. Você não percebe que você tá subindo de padrão. Você comendo comida aquilo, aí vai pra um restaurante um pouco melhor, daqui a pouco você tá no à la carte, daqui a pouco você tá indo pro pobre Juan, e você nem percebeu esse crescimento. Você não percebe. Uhum. Sair do pobre Juan e comer na quentinha é mais difícil. Mas sair da quentinha e comer do pobre Juan é natural. Você nem percebe o que você fez. Você fica assim, nossa, nem parece que eu passei aquele perrengue há pouco tempo atrás. Né? Então, assim, buscar conhecimento é algo que ainda é das pessoas mais que tem um poder aquisitivo maior. Só que hoje a gente tem podcast, a gente tem Instagram, a gente tem a internet aí, o YouTube o tempo inteiro entregando informação. Só não sabe quem não quer. Então, se você ganha 3 e não consegue guardar nada, dificilmente quando você ganhar 10 você vai conseguir guardar alguma coisa. Quando você ganhar 20, você vai... É aquele negócio, né? É bíblico, né? E eu falo muito da Bíblia, que a Bíblia é o manual da vida.
Uhum.
Quem é fiel no pouco será fiel no muito.
Uhum.
Então, isso não é só pra Deus, é pra você também. Se você não for fiel com você no pouco, você não vai ser no muito.
Uhum. Esse que você falou, esse médico desse caso, né, que ganha 200 mil. Ele vai ganhar 1 milhão, ele vai gastar 1 milhão.
Uhum. Aconteceu que uma médica me procurou, ela foi minha cliente de transformação financeira durante 1 ano e meio. Cara, a vida dela ficou... Ela chegou comigo na pandemia. Pandemia, ela gastou, na época, acho que foi 56 mil reais de compra de roupas dentro de casa. Sem poder sair de casa.
Uau.
Ela foi, ela gastou. Ela me procurou desesperada. Thiago, eu tô com não sei quantos cheques pra frente, não sei como é que eu vou pagar isso. 20 mil de cartão de crédito. Todo endividado, ela se endividou na pandemia dentro de casa. Falei, tá, vamos organizar. Em 1 ano e meio, a gente encerrou o processo, ela investindo quase 10 mil reais, cartão de crédito 3 mil reais, tudo organizadinho. Ficou 1 ano e meio fora. Aí eu vi. Réveillon, isso foi ano passado. Réveillon em Paris. Falei, pô, que legal, cara, tá em Paris. Eu mandei mensagem pra ela, pô, parabéns, feliz ano novo, não sei o quê, que legal que você tá curtindo. Ela, precisamos conversar. Putz, falei, ai. Quando eu voltar de viagem, eu te procuro. Falei, tá bom. Aí em janeiro ela me ligou, Thiago, a gente precisa falar. Eu falei, o que foi? Tô toda enrolada. Falei, como você tá toda enrolada? Mas tem uma solução. Eu vou entrar num trabalho agora, ela mora em Minas e ela tá trabalhando no Pará. Ela fica 15 dias em Minas e 15 dias no Pará. E ela falou assim, mas eu vou ganhar lá 100 mil reais por mês. Eu ganho 40 aqui, lá eu vou ganhar 100. Então eu vou diminuir aqui pela metade, vou passar a ganhar 20 aqui, mas vou ganhar 100 lá, vou ganhar 120 mil. Eu pago essas dívidas certinho. Falei, mas que dívida? Não, eu fui pra Paris, é porque umas amigas me chamaram, eu peguei um empréstimo de 78 mil reais. E pra ir pra Paris com a Sal Réveillon.
Que acontece?
E eu fiz isso. Ela tava com a dívida de 500 mil reais. Em um ano ela fez 500 mil reais de dívida ganhando 40 mil. Falei, cara, peraí, a gente precisa sentar e organizar isso. Não, Thiago, agora eu vou ganhar 120 mil, vou resolver. Falei, vai não. Se eu sumir, daqui um ano você volta devendo 1,5 milhão. Porque agora você tem uma renda maior, o teu crédito aumenta e você vai se endividar mais ainda. Ela, não, não sei o quê. Falei, cara, vamos sentar e vamos conversar. Resumindo, voltou pro processo, a gente, em 5 meses, a gente acabou com as dívidas dela, praticamente toda. Cartão caiu de novo, só que agora ela fica assim, ó, não te largo mais. Eu vou ser sua cliente vitalícia. Eu falei, não, você precisa ir embora. Você já tá legal, a gente já tá investindo. Não, Thiago, não posso, eu tenho que ficar com você. Porque eu gosto de ensinar, vocês sabem disso, cara.
Sim.
Eu gosto de ensinar o que deve ser feito. Tem que ser meu refém. Né? Lógico que a gente facilita a vida um pouco, mas, cara, segue tua vida. Né? Mas as pessoas precisam de alguém cuidando dela ali. É quase uma terapia, né? As pessoas ficam
ali, quase uma terapia.
Thiago,
é uma
poxa,
terapia.
É, entendeu? E a gente vai trocando isso, porque muda. A gente fala dos estágios, né, do inconsciente consciente, você vai buscando consciência, só que às vezes muda alguma coisa, tem alguma instabilidade, você volta lá pro início de novo, né? E aí você volta a errar. Então é um cuidado que a gente precisa ter. E assim, e focar. Se não tiver foco, não tem conversa.
Sim. Esse modo de funcionamento, né, Thiago, é muito difícil. Se tiver uma pessoa ali para que fala, cara, você tá voltando a ter as mesmas... atitudes, né? Tá errando nisso. Assim, até é meio que o óbvio precisa ser dito, né, Thiago? Tem muito isso. O óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente tá, às vezes, vazio com falta de bom senso. E aí, ó, não. Por que você vai fazer assim? né?
É você pensar. E assim, quando a gente está no processo, você tem um fator externo te olhando. Aí você fala assim, pô, não posso vacilar, né? Eu tenho uma cliente, cara, que ela foi minha cliente, hoje ela é minha cliente de investimento, ela é nutricionista. Ela pegou a minha estratégia do transformação, do grupo WhatsApp, para os clientes dela. Eles têm que tirar foto do prato e mandar para ela.
Que legal!
Cara, começou todo mundo ter um resultado absurdo.
Uhum.
Porque é prestar conta. Porque ela fala assim, Thiago, eu falei, mas se ele mentir? Eu falei, se o teu cliente mentir, Thiago? Ela falou pra mim, eu vou ver que a conta tá negativa, não tem jeito. Ela meu, a mesma coisa, se ele não emagrecer, ele mandar foto só de
salada.
Comida salada e chegar aqui mais pesado, eu falei, espera aí, você tá tirando foto do prato de alguém.
Uhum.
Então, assim, você começa a se cuidar mais porque tem um compromisso com o agente externo.
Uhum.
E a questão de, cara, eu tô fazendo dieta, eu vou contar pra todo mundo que eu tô fazendo dieta pra eu não ratear, porque eu criei compromisso com outras pessoas. Se eu fico quietinho aqui, eu posso desistir, que eu não. Ninguém vai me cobrar. Ó, pô, você não falou que ia emagrecer? Você não falou que ia guardar dinheiro? Você não falou que é isso? Então a gente começa. Eu sou o cara que meus compromissos, quando são desafiadores, eu conto pra todo mundo.
Sim.
Uhum. Eu falo assim, cara, eu não posso desistir agora. Eu tenho que ir pra dentro, porque eu já me comprometi com um monte de gente.
Uhum.
Então são gatilhos que a gente vai criando pra funcionar.
Sim. Agora parece até que a gente combinou, né? Mas eu tô vendo o vídeo aqui, parece que até, ó...
A gente tá de uniforme.
Parece irmão gêmeos. Mas não, a gente não combinou.
Não foi combinado.
Que fique registrado. Agora, você acha, a gente, dentro desse contexto, né? A gente, pelo que a gente conversou aqui até agora, não existe, assim, uma... Às vezes pessoas, você vê, os próprios médicos, né, que têm uma renda muito superior da maioria da população.
Uhum.
Eles não têm um conhecimento financeiro. Alguns agora, né, talvez estejam até um pouco mais antenados, mas se a gente for pegar há 20 anos atrás, eu acho que era muito pior, né? Aquela coisa de você emendar um plantão no outro, agora eu trabalho no Pará, mas também trabalho em São Paulo, agora eu consegui um plantão no Ceará, eu vou ser especialista, eu vou ser supervisor, e aí vive nessa eterna corrida dos ratos, né? Mesmo ganhando muito bem, mesmo ganhando melhor do que 1%, vamos dizer assim, os médicos talvez hoje da população, a quantidade de grana que eles ganham, né, que faturam. E aí eu queria te perguntar, você acha que falta, talvez no ensino médio, ou talvez até mesmo para as crianças no ensino básico, né, uma educação, uma aula de educação financeira, de juros compostos, né? O que os juros compostos fazem? Juros compostos eu acho que é até bem mais elevado, mas talvez...
Não de tanto,
o
básico,
né? Básico, né? Se você gastar mais, amiguinho, você tem duas moedas, e se você gastar três... Você vai ficar negativo e o SPC vai vir atrás de você.
Pelo que eu lembro aqui, a gente até estudou sobre juros compostos. A gente estudou isso, né? No segundo grau e tal. Mas nunca era dito... Pra que a gente ia usar aquilo?
Não é pra educação financeira.
É.
Você joga um negócio pra um adolescente, juros compostos, cara, vou usar isso pra quê?
É, vou nem prestar atenção nisso.
É igual a tabela periódica. Você olha ali e fala, cara, tu é advogado, por que você usa a tabela periódica?
É, nada.
Juros compostos... Pô, só se eu for economista, mas não, juros compostos é pra vida. Você fala sobre educação financeira, se você pegar uma turma com 100 alunos, todos os 100 alunos estudam química, biologia, né, história, todos os 100 alunos.
Geografia.
Geografia. Desses 100 alunos, 10% vai virar médico. Ou seja, vai usar biologia, vai usar tudo
química.
Isso. 10%. Os outros 90% vão ser várias profissões. E todos eles estudaram biologia, química e por aí vai. E eu te digo que 100% desses alunos vão usar dinheiro.
Uhum.
E não tem educação financeira para esses caras. Não faz sentido nenhum você não entregar educação financeira, sendo que 100% deles vão precisar lidar com dinheiro.
Uhum.
Só que é interessante da educação financeira?
Não.
É interessante para o país... Vamos para a polêmica? É interessante para o país da educação?
Não.
Você não cria pessoas... Quanto mais pessoas ignorantes... melhor massa de manobra eu tenho.
Aí a gente volta lá pro início da conversa, né? Pessoas apostando...
É isso.
No bet aí, no...
É isso.
Nos bets da vida, né?
Faz sentido, cara, porque a Valentina tem educação financeira na escola dela. A Valentina, acho que uma sexta-feira no mês, tem o snack shop lá.
Uhum.
E aí a gente dá 10 reais pra ela, ela troca esses 10 reais lá em notinhas lá, aí tem... Os pais vão pra lá, criam barraquinhas e eles vão comprando as coisas... Primeiro snack shop, ela parou na primeira barraca e comprou tudo de doce. E aí tinha mais um monte de barraca, ela nem sabia o que tinha, foi ver que ela queria um monte de coisa e não tinha dinheiro pra comprar mais. Começou a chorar, ficou triste, não sei o quê. Chegou em casa, eu falei pra ela, falei, filha, é assim que funciona. Com dinheiro é assim, você precisa entender o que você quer comprar primeiro, você precisa guardar. Trabalha com inteligência o teu dinheiro. Antes, pegou o seu dinheiro, vai lá, olha todas as barracas, vê o que mais te interessa, depois você volta pra comprar, aprende a negociar. Expliquei isso pra ela. Ela ficou pior do que eu pensava. Porque ela ainda convence as amigas a comprarem para ela. Então, ela ainda volta com o dinheirinho dela de mentira do snack shop, comendo tudo que ela bem entende, e por aí vai. Só que lá em casa a gente também ensina isso. A Valentina, quando tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, um dia a Carol me mandou um vídeo. As duas brincando em casa de mercadinho. Aí a Carol falou assim, isso aqui custa 5 reais. Ela, nossa mãe, caro, me dá um desconto. Aí a mãe, que é isso? Ela nem sabia o que era 5 reais. Ah, não, meu pai faz isso. Aí a mãe foi, começou a gravar, conversando com ela. Por quê, cara? Eu chego com ela no mercado, não é porque eu estou no mercado que o mercado não vai me dar desconto nenhum, que eu não vou pedir. Porque ela tá do meu lado, ela tá aprendendo. Então, quando eu chego no mercado e a mulher fala, custou 100 reais, eu falei, caramba, caro isso, me dá um desconto. Aí, às vezes, ainda pra melhorar meu discurso, ela diz assim, não, mas você ganhou 5 reais de desconto aqui pelo seu CPF, não sei o quê. Eu falei, tá vendo, filha? A gente tem que pedir desconto sempre. E aí, eu já ensino isso pra Valentina, a escola dela ensina um pouco, mas a maioria das escolas, e foi aprovado no MEC Educação Financeira, já tá aprovado, só que não praticam ainda, eles até colocaram na grade, mas é um negócio tão fraco, que é a mesma coisa que nada, porque sim, quem vai pagar juros? Quem vai pagar a tarifa? Você sabe que você não precisa pagar a tarifa bancária? Pouca gente sabe. São pequenas coisas que você não entrega para a população, porque isso interessa muita gente.
Aos grandes, né?
É muita gente grande, né?
É muita gente grande, né?
Quem vai movimentar, né?
Quem é que vai mexer com isso? Pra quê?
Quem é que vai ser? É melhor ficar ali na margem, né? Não levantar muita poeira, isso, não levantar muita suspeita.
Quem tem conhecimento, paga pelo conhecimento e economiza. Quem não tem conhecimento, não conhece, não busca e paga para quem tem conhecimento. É absurdo, mas é verdade. Porque meus clientes sabem que eles não podem pagar tarifa bancária. Eles sabem que negociar sob juros. Eles sabem que se ele precisa pegar um empréstimo, se ele tem um patrimônio, ele bota aquele patrimônio como garantia, pega um empréstimo muito mais barato do que ele lá pagar um cheque juros de cheque especial. Por quê? Conhecimento, inteligência financeira.
E aproveitando esse gancho, cara, poupança. Sim, a gente vê que acho que até diminuiu, acho, agora. Não sei se diminuiu, se aumentou.
Cara, mas é bi ainda, é muito bi.
É muito bi, né? É muito bi. Ainda até é cultural do brasileiro colocar o dinheiro na poupança. Mas poupança não é e nunca vai ser investimento.
Não,
né?
Não. Assim, porque o nome já é muito atrativo. Você pensa em poupar dinheiro, você investe o dinheiro onde? Na poupança. Então tudo é neurolinguístico.
Gera um gatilho, né?
Você pensa em poupar, as pessoas mais antigas têm aquela questão de segurança, né? De bancão, os bancos grandes trazem segurança e o bancão não quer que você tire o seu dinheiro da poupança, ele quer lá. Porque o dinheiro da poupança ele serve para financiar crédito imobiliário, para financiar a construção civil, é para isso. O banco pega teu dinheiro para fazer isso na poupança. E te pagando 6% ao ano. Né? Um crédito imobiliário barato hoje está 10% ao ano, mas as taxas lá, né? Quando chega com a taxa efetiva final tá tipo, sei lá, 12%, 13%. E tá pagando 6%.
Fora que dependendo do método de amortização que tiver no teu contrato imobiliário, você está lascado. Se for pela tabela Price, né, e ele... A maioria das construtoras hoje estão usando a tabela Price. Então, juros compostos ao quadrado.
Não, te arrebenta, cara. E a falta de conhecimento. Aí você vai e pega e o cara bota na poupança porque ele entende que aquilo ali é mais seguro. E a poupança, né? Meu pai falava assim, não, deixa na poupança porque e se acontecer igual aconteceu no Collor, com o Collor? Meu dinheiro. Falei, então, o que aconteceu com o Collor só pode acontecer se o seu dinheiro estiver na poupança. Se tiver num fundo de investimento, se tiver, não acontece. Então, assim, você tá com medo de tirar teu dinheiro da poupança para acontecer algo que a única maneira de acontecer é seu dinheiro estando na poupança. Mas é a ignorância, é a falta de conhecimento. Só que assim, cara, hoje você consegue num banco digital 100% do CDI. O que é 100% do CDI? CDI é Certificado de Depósitos Interbancário, né? Ele é atrelado à taxa Selic. Então, quando você olha ali o governo, o Jornal Nacional dizendo, a taxa Selic hoje está em 12,5%. Se você está investindo 100% do CDI, o teu dinheiro está rendendo ali próximo de 12,5, vai estar rendendo 12,4, alguma coisa assim. Então, assim, você está protegido da inflação, você está ganhando juro real, não faz sentido nenhum você estar com o teu dinheiro na poupança. Mas é falta de conhecimento, né? Você precisa trazer, e aí grande, um grande ajudador para acabar com isso, né, com essa cultura de poupança, são os escritórios de agente autônomo de investimento, né, que, você, que eles estão batendo nisso o tempo inteiro. Mas mesmo assim, cara, é muito dinheiro. É muito, porque o de grande dinheiro do Brasil hoje está na mão das pessoas mais antigas, que ainda entendem a poupança como o melhor negócio. Então isso vai mudar quando? Daqui a duas gerações. Demora. Vai ter, o banco vão ganhar, os bancos vão ganhar muito dinheiro com isso ainda.
João Marcelo, talvez. Filhos do João Marcelo.
Não, o João Marcelo
filho
já
da,
vai,
da Valentina.
O João Marcelo, a Valentina, já não vai ter poupança. Primeiro que você abre conta nesses, nos bancos online digitais, nem existe poupança nesses bancos digitais. Não existe poupança. Né? Você parte de um CDB. Então eles já vão pegar isso já. Né? Então já começa a melhorar o negócio. Mas a gente tem... tem gente com a minha idade, com a idade de vocês, que ainda investe na poupança e acha que tá seguro.
Que tá seguro, que é melhor. Não, eu tô fazendo minha reserva de emergência na poupança. Cara, tu tá maluco.
Cara, eu trabalho em banco muito tempo, assim. Eu via isso diariamente. A gente começava a conversar com o cara e mostrava pra ele, ó, você vai tirar de 6 pra ganhar 12. A gente chegou a pegar 14% de taxa básica de juros. Não, não, deixa aqui na poupança que é a minha segurança. E na poupança nem juros compostos é. Ainda tem isso, a poupança ela paga uma vez por mês ali só, no aniversário a rentabilidade. Assim, é tudo que não presta, era um crime ter existir poupança, mas existe.
Enfim, e a gente, falando ainda sobre essa questão, né, da organização financeira, qual que é o básico? O cara que está endividado lá, está assistindo a gente agora, né, está querendo organizar, ele até tem uma boa receita, né, ele já tem imóveis, mas ele está endividado. Primeiro, né, vou dar o meu conselho, faça uma holding, né? Se você recebe aluguéis, a diferença de impostos aí na casa aí, você vai pagar 27,5%, né? Depender da quantidade de imóveis que você tem. Numa holding você paga 11%, 11,36%, se eu não me engano, ou 33%, não lembro ao certo. Seja o primeiro. Já dá pra gente colocar dá pra botar uma controladora e uma célula ali pra gente só gerir os imóveis, não vai pagar ITBI, fica tranquilo. Mas o cara que quer ali se desenrolar, o cara tá, pô, já construiu um patrimônio, mas se endividou. Tá gastando mais. Tipo a tua cliente aí foi lá pra... Ah, não, quis ir pra Paris agora. Porque acontece muito isso, né? As pessoas veem o dinheiro na conta e é do ser humano. Já acha que tá bilionário. Não, agora eu sou o Elon Musk e eu, pô...
Vou curtir a vida.
Não, e às vezes nem pode, mas aí, na verdade, tem uma... vive num meio social ali.
Efeito
que
manada, né?
É, que as pessoas fazem isso, né? E acaba se enrolando.
Sim.
Cara, mas na verdade, assim, primeira coisa que você tem que fazer é atenção ao dinheiro. O que acontece quando as pessoas estão endividadas? Elas dão cada vez menos atenção pro dinheiro. Eu tava numa reunião ontem com um cliente e tava falando sobre isso. E, cara, como minha vida mudou. Hoje eu abro meu extrato do cartão de crédito quase todo dia pra ver como que tá. Quando eu estava todo endividado, eu não sabia nem que dia vencia, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar mesmo. Então, eu debitava o mínimo da conta, eu não via, e aquilo ia, bola de neve ia crescendo. Por quê? Porque você tem medo do problema. Eu falo o seguinte, a vida financeira desorganizada, ela começa como um gatinho. A gente não olha para ela. Fala, cara, não vou jogar esse gatinho fora, deixa ele no cantinho ali. E aí, você vai se desorganizando e você vai alimentando ele. Assim, cara, agora eu vou resolver. Virou um leão. Como é que é mais fácil eu matar um gatinho ou um leão? Só que é o que acontece. Eu não olho, vai crescendo aquilo ali, fica aquele negócio absurdo. Então, atenção plena. Monta uma planilha básica, cara. Nada de não, eu vou pegar um aplicativo XPTO, vou fazer... Quanto mais difícil, mais fácil você desistir. Então, grupinho no WhatsApp. Né? Começa a informar tudo que você gasta ali, pra você pensar sobre o que você tá fazendo. Pega uma sexta-feira... Bota tudo na planilha, o que você está gastando, como é que está. A conta não fecha, pega todas as suas contas, todas as suas despesas, tudo, e elenca em ordem de prioridade. Tudo, tudo, tudo. Desde o Netflix até o teu aluguel. Bota tudo em ordem de prioridade. O que é prioridade para você? Eu não posso dizer o que você tem que cortar. Porque às vezes, para mim, prioridade é a escola da minha filha e o plano de saúde seja lá 15ª prioridade. Para você, às vezes, o plano de saúde é muito mais prioridade do que uma escola. Então, o que, que você faz? Bota em ordem de prioridade. Precisa cortar? Vem de baixo para cima. Vai cortando até chegar no que você precisa. Se você ganha 20 e tá gastando 25, cara, vai até 5 mil de corte ali. Ó, peraí, eu vou cortar isso aqui porque eu tenho que cortar, é matemática. Se eu gasto mais do que eu ganho, vai lá e corta. Né? Separa a sua renda. É, são 50% para despesas fixas, 25% para investimento, 15% para despesas de lazer, despesas extras, 10% para doação e caridade, né? Mostrar pro dinheiro quem manda na relação, né? Se você não doa, ele é seu senhor, ele domina você. Então, se você separa isso com inteligência, cara, certeza de você não ter problema. E se você tiver um problema, você vai conseguir se organizar, você vai conseguir resolver. Mas atenção plena, sem fugir do problema.
E aí, falando nisso, vem aquela questão, né? Sempre vem essa afirmação. Ah, mas não sobra nada para eu investir. Como que eu vou investir se não sobra nada?
Cara, é o que eu falei, a gente não investe o que sobra. Meu futuro não merece o que sobra. Meu futuro merece o melhor. Então, o que eu faço? Dia 1º, não falei ali dos 25% para investimento, 10% para doação, aí os outros 65% vai para o custo de vida, né? Seja lazer, seja as despesas fixas. Então, cara, dia 1º, não tem conversa. Meu dinheiro bate na conta, eu sou um empresário que eu pago salário para mim, a minha esposa recebe o salário de onde ela trabalha, então dia 1º o dinheiro está na nossa conta. Primeira coisa que eu faço é o meu investimento e minha doação. O que ficou ali é para eu viver o restante do mês. Se eu deixar pro final do mês, não, eu vou investir o que sobrar. Não, sobra.
Nunca vai sobrar.
Nunca vai sobrar.
Vai aparecer um restaurante, vai aparecer um passeio em Búzios, vai aparecer alguma coisa e a gente vai gastar, cara, porque é gostoso gastar. Se você não botar como prioridade, não vai sobrar. Não tem jeito. Então, assim, não deixe pro que sobrar. Faça o que precisa ser feito.
Sim. E qual que você acha que é o maior, que você, da tua experiência com médicos, vamos falar de profissionais liberais, né? Mas qual que você acha que é o maior erro, assim, que o médico hoje, que você vê? Pô, todo mundo que chega aqui faz exatamente igual essa situação.
Misturar a PF com a PJ.
Ah, mas isso é até advogado faz.
Todo mundo, corretor faz, todo
eu
mundo
fiz muito
faz,
isso,
cara.
No início, fiz muito
é
isso.
É normal. Lembra quando eu falava com você? Eu falei, cara, vamos botar um salário. Falei, mas como um salário? Eu falei, cara, aqui, ó, você tem faturamento, não pode ser seu salário, seu faturamento. Porque a gente faz um gatilho. Já aconteceu de você chegar pra médico e falar assim, quanto você ganha? Ah, 100 mil. Eu falei, pô, 100 mil você tem uma receita, ok. Por que você tá enrolado aqui? Não sei, Thiago. Aí, beleza, então vamos embora. Aí eu vejo o primeiro mês, faturou 80. Segundo mês, 50. Terceiro mês, 70. Falei, cara, cadê os 100? Não, em janeiro, Thiago, eu faturei 100 mil. Aí você ancora a tua renda aqui
no máximo,
e vai gastando todo mês o que não é real. Então o que eu faço, cara? É salário. Aqui, ó, sua PJ tá aqui. Tem gente que fala assim, não, Thiago, mas eu sou PF. Porque não tenho CNPJ. Falei, mas se você tem um negócio, separa a conta do seu negócio da sua conta pessoal. Thiago, mas eu não tenho dinheiro para pagar meu salário ainda. Tudo bem, mesmo assim, tira do seu negócio, joga para tua pessoa física e paga. Para você começar a criar esse fluxo de caixa na sua pessoa física, na sua vida pessoal. E começa a forçar a sobrar um dinheiro para você daqui a um tempo pagar um salário. Quando eu estipulei salário para mim, eu levei 7 meses para conseguir pagar meu primeiro salário. Até eu conseguir juntar a reserva aqui na minha pessoa jurídica para sobrar, para eu conseguir pagar meu salário no dia primeiro. E depois disso é só paz, cara.
Sim.
Eu consigo ter provisionamento de receita e de despesa. Eu consigo falar, cara, eu posso fazer uma viagem, porque meu salário é tanto. Eu posso falar pra minha esposa como vai ser nosso planejamento do ano, porque meu salário é tanto. Porque ela vai assim, Thiago, e aí, vamos pra Grécia? Eu falei, não sei se dá. Não, é só você trabalhar muito que você consegue ir pra Grécia, porque se eu trabalho com faturamento, é só eu trabalhar muito que eu vai entrar mais dinheiro e eu posso gastar tudo. Só que se eu ficar doente, se tiver algum problema ali. Eu gosto de trabalhar na minha empresa sempre com uns 4, 5 meses para frente. Então a gente está em janeiro, eu quero estar trabalhando para julho, junho.
Pro ano que vem.
Não, pro ano que vem não, porque a gente zera em...
Ah, é verdade.
Fazer revisão de lucro em dezembro, né?
É verdade.
Mas assim, o objetivo é sempre esse. É sempre estar trabalhando com gordura. Porque se eu quiser tirar umas férias, se eu ficar doente, se acontecer qualquer coisa, cara, eu não preciso ficar desesperado, porque eu tenho salário para me pagar.
E isso é muito legal que você falou, porque quando a gente constitui holding, e às vezes a gente constitui para médicos também, a gente faz o seguinte, fala, olha só, tá, quanto você ganha? Ah, eu ganho tanto aqui, tá? Beleza, vamos constituir uma holding e isso aqui vai passar a ser o faturamento da tua holding, da tua célula ali. Aquela célula ali, ela vai receber os valores que você tem, né? É como se fosse uma empresa, é um CNPJ, Ela vai receber os valores e essa empresa ela vai te pagar como antecipação de lucros. A gente coloca no contrato social lá que os lucros podem ser antecipados de forma desproporcional e mensal, e a gente recebe aquilo ali como antecipação de lucros, porque aí até a tributação nesses valores ela também é diferente. Porque médico, a gente sabe, a maioria dos médicos, eles trabalham, já trabalham como PJ. Sim. Muitos médicos já trabalham como PJ, né? Então, basta a gente criar um mecanismo aí para poder gerenciar isso. E o dinheiro não passa mais a ser seu, né? Passa a ser da empresa. E a empresa é como se você fosse o único funcionário daquela empresa.
Na minha hoje, né? Na minha eu tenho os funcionários, eu tenho hoje 3 empresas e uma só tô eu sozinho lá.
Uhum.
Que a minha empresa que mais fatura hoje sou eu sozinho.
Uhum.
Eu sou o único funcionário dela.
E aí a gente consegue gerir, mas eu tenho imóveis, aí também dá para gerir isso de outra forma. Dá para criar uma empresa só dentro ali da organização, da holding, porque holding é uma estrutura empresarial.
Uhum.
Né? Não é só abrir um CNPJ. A gente cria uma estrutura empresarial de acordo com a necessidade do cliente. Então dá para fazer isso, e isso inclusive ajuda no planejamento financeiro, porque fica mais claro. Você consegue enxergar melhor tudo ali que está acontecendo, né? E separar a tua vida.
Marcelo, na verdade, você se cercar de pessoas que podem te ajudar a tomar boas decisões é essencial.
Sim.
Se você olhar, eu estava assistindo uma entrevista do Obama esses dias, e aí ele estava falando, o Obama, ele falando que ele tem coach de emagrecimento, ele tem um coach financeiro,
caraca,
ele tem um coach de performance.
Uhum.
Cara, o cara foi presidente da maior potência do mundo. Uhum. Ou seja, o cara busca pessoas para ajudar ele em todas as áreas da vida dele.
Uhum.
Se o cara, que foi o cara, faz isso, por que, que eu não vou fazer? Eu vou achar que eu consigo fazer tudo sozinho.
Uhum.
Entende a grande diferença? A gente fala de coach, né? As pessoas têm muita resistência com coach, né? Não, sim, coach, cara. Mas é uma profissão de pessoas... Lógico que a gente meio que vulgarizou isso aqui no Brasil, principalmente. Mas existem pessoas sérias. E o coach... Né, lá, no caso deles, o coach, eles usam todo o treinador como coach, né? Porque é o nome em inglês, né?
É.
Na verdade. Mas, assim, eles, o advisor, lá não deixa de ser um coach.
Uhum.
Né? Eu fui estudar lá pra ser um advisor, porque lá já, os caras já são reconhecidos, né?
Uhum.
A gente leva, em média, de 4 a 5 anos pra chegar a tudo que acontece nos países desenvolvidos, né? Alemanha... Hoje China, Estados Unidos, o que está acontecendo lá daqui uns 5 anos chega aqui, mesmo com toda a informação que a gente tem de internet hoje. Então eu fui lá, entendi como que aquilo era feito e trouxe para o Brasil. Eu digo que eu tropicalizei, né, o que eu aprendi lá.
Uhum.
Mas assim, buscar esse tipo de informação e de conhecimento é essencial, cara, em todas as áreas. É você pegar um advogado de confiança, é você ter um planejador financeiro de confiança. Para quê? Cara, eu preciso... Fazer escolhas, eu pego, sento com essas pessoas, contador de confiança, né? Um contador bom de
preferência. Bom contador é difícil, hein?
É muito difícil, né? É uma das minhas empresas hoje, é uma empresa de...
Contabilidade.
Uma contabilidade, porque eu entendi a necessidade que as pessoas tinham, os médicos tinham de ter alguém que entenda a rotina deles, que saiba como funciona a tributação, que é específica, tudo isso. Então, assim, eu criei a contabilidade, a TR Account, por causa disso. Pela dor dos meus clientes e a dor minha também. Porque às vezes meu contador mandava, paga esse imposto aí. Cara, eu já fico brabo pra pagar imposto. Porque a gente sabe que o dinheiro não é bem empregado. Então eu falei assim, cara, eu preciso entender porque eu tô pagando isso tudo de imposto. E o cara, não, porque tem o fator de não sei o que. Ela falou, irmão, fala a minha língua. Então a minha contabilidade eu criei pra falar a língua do médico. Então assim, cara, você tá pagando por causa disso? Tá puto que tá pagando? Beleza, mas olha quanto você ganhou. Se você não tem, aí é outra coisa. Se você já gastou o dinheiro todo, a culpa é sua. Mas aqui, você ganhou. Então é você buscar... um contador capaz de te ajudar, um advogado capaz de te ajudar e um advisor para cuidar do teu dinheiro, você tá blindado. Se não, cara, você vai fazendo com... aprendendo no YouTube, ouvindo, aí você ouve o cara da internet falando uma coisa e a internet, cada um fala o que quer, então você acaba buscando coisas que agradam mais o seu ouvido, geralmente não são as melhores coisas, né? E aí você vai errando às vezes porque você não para e fala assim, pô, vou gastar... um dinheirinho pra pagar um advogado mensal ali, pra qualquer dúvida que eu tiver, eu consulto esse cara. Não, mas pra que isso? Eu não tenho problema nenhum. Minha vida tá toda certinha, né? Mas às vezes você só acha que tá tudo certo. Se você tivesse um advogado, você estaria consultando sempre e estaria diminuindo.
Porque você não tem nem consciência do problema.
Não tem.
Nem tem consciência.
Eu falo assim, cara, eu tinha esse problema de, caraca, contrato, né? Falei, isso pra quê, cara? Sai assinando tudo de qualquer jeito, tá tudo, eu não tenho nada mesmo, vai tomar o quê que é meu? Agora o negócio vai ficando mais pesado, né? Tu começa a pensar mais antes de assinar as coisas, quando eu falei, pô, acho que isso aqui eu não vou assinar, não. Deixa eu consultar o Marcelo ali. Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar cuidado.
Sim.
E buscar realmente, e aí que foi o que a Ellen falou lá no início. Pessoas com maior poder aquisitivo começam a ter mais clareza das suas necessidades, começam a buscar mais ajuda e vai tendo cada vez mais sucesso. Porque você busca, você cerca de pessoas boas ao seu redor.
Exatamente. E eu tive você falando sobre essa coisa do gastar, do imposto, né? E eu tenho um cliente de holding que ele falou isso. Ele falou assim, cara, eu demorei a procurar porque eu achava que isso ia ser muito caro. Porque realmente, constituir uma holding não é barato. Uma boa holding, você ter um amparo legal, você ter alguém que sabe fazer isso, realmente não é barato. E só que se você pega para analisar a economia que aquilo ali vai gerar para você, às vezes aquela economia ela vem em um ano, dois anos. Aquilo ali você já pagou a holding. E é para tanto
tempo, cara.
Exato, é para tua vida inteira. É perpetuar os negócios.
É caro, né? É caro.
O negócio que você fez, né? Vai passar de geração por geração. Então, a pessoa olha e fala assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Às vezes a pessoa tá lá, tá pagando 50, 80 mil reais e tá pagando isso rindo, porque ele viu que eu vou economizar para ele milhões no decorrer da vida dele, dos filhos e de todo mundo, né? Então, realmente, é o conhecimento, né? Pouca gente tem conhecimento sobre essas questões financeiras e sobre holding, menos ainda. Eu vou até começar uma série nova, só falando sobre quebrando o tabu em relação ao planejamento patrimonial e familiar, né? Porque eu vejo que isso ainda é muita gente preocupada com essas questões. Mas a gente está chegando bem no finalzinho aqui do nosso episódio de hoje. Eu acho que é muito assunto, acho que a gente tem que marcar mais uma vez. Ficou pouco tempo aqui para a gente falar, mas tem alguma pergunta que você queria fazer?
Tem sim. Tiago, até falando um pouco do que a gente trabalha também, que você... também atua sobre essa questão. Eu vejo que muitas pessoas não... Você indica, que, por exemplo, seguro de vida como um planejamento patrimonial, financeiro. Eu acho que é de extrema importância falar sobre isso. Eu acho que o seguro de vida tem uma questão de... socialmente falando, muito importante. Às vezes eu falo assim... você compra o que você vende? Eu compro o que eu vendo. Porque, literalmente...
Até o João Marcelo tá com previdência privada agora. Começamos a previdência privada dele agora, já pequenininho. Tem nem um ano.
E falando sobre o seguro de vida especificamente, eu tenho 3 seguros de vida, o Marcelo tem mais do que
ela. Isso me gera um pouco de medo, porque eu tô cheio de seguro de vida. Né? Quanto que é o valor do meu seguro de vida? 5 milhões. Por que 5 milhões do meu seguro de vida?
Por que tá isso tudo?
Enfim, corretor de seguros, rapaz.
Oh, e não é só isso também. É uma questão que você pode usufruir em vida também, sim, né? Então, assim, não tem muita consciência aqui no nosso país sobre o seguro de vida. E assim, lá fora é uma coisa extremamente valorizada. A profissão é muito valorizada lá fora. E não tem muito isso aqui. E aí também, mais uma vez, eu vou tocar no assunto que as pessoas que têm maior consciência sobre a questão da importância do seguro de vida são as pessoas que têm uma situação financeira estável. E geralmente aquele que mais precisa não tem. Porque se aquele provedor não tem nenhum bem, nada, e aí falta, como que a família fica?
Cara, isso é um problema muito comum, né? Quando eu fui fazer esse curso de advisor, num determinado momento eu falei assim, você não vai falar sobre a importância de seguro de vida, não? Aí o cara falou assim, mas como assim? Vai explicar gatilhos, né, pra pessoa ter interesse, mas precisa? Porque pra eles lá é tão óbvio.
Já é cultural.
Eu não preciso vender um seguro de vida.
Quem não tem?
Me procuram querendo um seguro de vida. Nasceu, faz um seguro de vida.
Uhum.
É diferente. Aqui não. Aqui você tem que, cara... É engraçado, tem uma multinacional que vende seguro aí, que são as pessoas são muito boas que vendem seguro pra ela, que eu brinco quando um cliente meu compra e fala assim, já tá com vontade de morrer? Porque, cara, eles falam tanto que, agora você tá valendo tanto, se você morrer, tua família vai estar confortável, não sei o quê. Eu falei assim, dá até vontade de morrer pra deixar o bebê. O seguro de vida é uma questão extremamente necessária pra gente no nosso dia a dia. Quando a Carol foi engravidada do Joaquim, a Carol, eu falei assim, cara, vamos ter outro filho, não sei o quê. Eu queria ter quatro, né?
Uhum.
Só que a Carol já me convenceu no dois, porque o Joaquim tem todos os problemas de insônia dele, né? Então a gente falou assim, não, tá bom, dois. Mas quando eu fui, ela foi engravidada do Joaquim, ela falou assim, você tem que aumentar teu seguro de vida.
Uhum.
Falei, tudo bem. Aí fui aumentar meu seguro de vida. Primeiro que eu tava com 125 quilos,
uhum.
sobretaxaram o meu seguro, né? Falei, cara, você tá pesado, ou seja, a chance de você morrer é maior, então o teu seguro vai ficar um pouco mais caro. Mas eu fui lá e fiz. Não é porque a Carol quer que eu morra. Porque a vida que nós temos hoje, se eu morrer, ela não vai conseguir manter. Então, assim, eu só tô sendo honesto com a minha família. Uhum. Porque o cara que diz assim, não, eu amo a minha família, eu cuido da minha família, não tem um seguro de vida, você não cuida da sua família. Você é um egoísta. Uhum. A tua família só está aproveitando e desfrutando do que você quer viver. Uhum. Porque o dia que você não estiver aqui, elas não vão conseguir viver mais isso.
Uhum.
Então, isso é só egoísmo.
Uhum.
E aí, você, eu já vi isso acontecer algumas vezes, de pessoas terem uma vida muito boa, o provedor morre, acabou.
Direto.
Vão passar necessidade.
Direto. Trabalhando com inventário, eu vejo isso direto.
São pessoas egoístas.
Uhum.
Então, esse cuidado a gente precisa ter. Eu ouvi uma vez numa palestra de um presidente de uma multinacional dessa também, ele falou assim, qual era a dificuldade do brasileiro vender seguro? E aí todo mundo fala assim, não, os caras dizem que não vai deixar pro Ricardão. Uhum. O cara diz que não sabe... Aí ele diz, né, que tá ele não vai morrer agora. Eu perdi um cliente, um jogador de futebol, uma vez, que eu falei todo o planejamento pra ele, ele aceitou tudo, eu falei assim, cara, mas a gente precisa falar do seu seguro de vida. Aí ele bateu na mesa, tá maluco? Como é que você fala um negócio desse? Eu falei, por quê? Tá achando que eu vou morrer? Eu falei, cara, você vai, eu vou, todos nós vamos. Uhum. Faz parte da vida, né, uhum. morrer. Eu perdi o cara nunca mais quis falar comigo. Porque eu falei que tinha que fazer um seguro de vida.
Atleta que morre em campo. Atleta que morre em campo, de morte súbita.
Sim, morte mas não quer falar, porque as pessoas têm essa crença limitante que se eu tô comprando algo é porque vai acontecer. Só que todos eles têm seguro do carro.
Uhum.
Aí se você ama teu carro, mas a tua vida você não ama.
Tua família.
Você não protege. Aí ele falou o negócio do Ricardão, né? Deixar pro Ricardão e falou assim, avisa pra esse cara o seguinte, que ele vai morrer.
Uhum.
Ele querendo ou não, o Ricardão vai chegar.
Uhum.
A diferença se ele deixar um seguro legal para a família dele, que a esposa dele vai poder escolher o Ricardão para cuidar da família dele.
Uhum.
Se ele não deixar nada, vai entrar quem aceitar rachar a conta.
Uhum.
E aí os filhos dele merecem isso? Eu falei, cara, interessante essa. Ah, mas a segunda foi a melhor.
Um bom ponto.
A segunda foi a melhor. Ele falou assim, imagina que você tem um porquinho na sua casa, você quer comprar teu carro, você vai lá, esfrega o porquinho, sai o dinheiro, você vai lá, paga teu carro. Você quer sair pra jantar, você esfrega esse porquinho fica lá. Aí você tem um filho, você tem dois filhos, estão jogando bola na sua casa, tá aquele porquinho lá. Aí você esfrega tudinho. Seu filho começa a jogar bola dentro de casa, você olha pra aquele porquinho e fala, esse porquinho pode quebrar. Você faria um seguro desse porquinho? Todo faria. Mundo faria, né?
Claro.
Aí, cara, esse porquinho é você.
Sim. Uma boa analogia.
Excelente.
Esse porquinho é você.
Cara, seguro de vida e previdência privada cara, é dá, obrigatório dá, no planejamento
cara,
patrimonial.
Cara, eu vou ser sincero, dói. Dói. Às vezes eu vou pagar ali, eu falo assim, caraca, esse dinheirão aqui de seguro.
Uhum.
Mas, irmão, igual tem o DIT, diário por capacidade temporária. O médico, uhum. advogado que não tem um DIT é louco. Uhum. Porque se
ter.
O cara ficou
tem
sem gerar ter. Renda, ele precisa de um seguro que pague ele em vida.
Uhum.
Porque imagina, eu tô cheio de problema de saúde e sem grana ainda, precisando de ajuda das outras pessoas.
Loucura. Não vou poder desenvolver minha profissão, meu trabalho?
Não,
vou poder...
loucura, loucura.
Entendeu?
Uhum. É inteligência. A pessoa que não tem um seguro, ela tem algum déficit.
Adorei. Gente, poxa, a gente tá terminando mais um episódio aqui. Tiagão, pô, muito obrigado, cara, pela sua vinda. Muita gratidão a você também por tudo
Sim.
que você faz pela nossa família. É, cuida da gente com muito carinho, com muita paciência também,
Sim.
né? Porque a gente pisa na bola,
vira
às
DR.
Vezes, né?
Vira
DR. Acaba virando terapia do casal, né? Mas a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade, você vir aqui, poder compartilhar a tua experiência com a gente. E faltou, cara, a gente falar muita coisa hoje, não vai dar. Mas com certeza a gente vai marcar mais uma aqui pra gente falar mais sobre esse tema, que é um tema que todo mundo precisa aprender.
Vamos fazer o episódio 2. Mas assim, sensacional estar com vocês. Muito obrigado mesmo. É um prazer cuidar de vocês, uhum. né? Ver a evolução de vocês, assim, pra mim é impagável isso. Eu digo que, graças a Deus, eu trabalho com o que eu amo. Porque ajudar as pessoas a mudar a vida financeira, cara, isso não tem preço. Fica pra sempre, né? É um legado que fica, né?
Verdade.
Então, assim, muito obrigado pelo convite. Uhum. Estamos aí pro que precisar.
É isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.